segunda e terça-feira o PS realiza jornadas parlamentares, portanto não há possibilidade. Pergunta que eu coloco. Para a semana pensarmos em quarta, quinta e sexta, é razoável ou não é razoável? Eu queria começar por aquilo que acho que é fundamental, que é sabermos o que é que temos disponível em termos de tempo. Acho que é por aí. A primeira pergunta é, temos quarta, quinta e sexta? Mas a nossa comissão é mais importante que as outras todas, ó, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Eu julgo que será neste momento talvez um bom momento para eu voltar a suscitar a questão. Eu não vou fazer isto muitas vezes, mas agora faço. De se queremos mesmo manter a decisão de que esta comissão nunca reúne durante o plenário.
Estamos aqui com uma dúvida, o que eu tenho de percepção é que não precisamos de pedir a autorização.
Não, é só informar.
É só informar. É só informar. Só informar, não é? Pronto, ok. É só informar. Muito bem. Sou deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, eu compreendo as várias sugestões, no entanto, não tendo por hábito criticar qualquer tipo de decisão, ou de sugestão, eu entendo que esta comissão é de elevada importância, mas o trabalho parlamentar que se faz no plenário também o é. Portanto, a nossa posição é contra a sobreposição. Entendemos que o plenário deve ser salvaguardado à sua importância e não reduzida, mantendo naturalmente a importância desta comissão. Eu que faço parte de vários grupos, como o Dr. Paulo Rios dizia, de habitação e de subcomissões e etc., eu prefiro fazer-me substituir nesses grupos de trabalho ou subcomissões do que estar a boicotar, por assim dizer, a presença no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariano Mortágua, faz favor. Bruno Dias.
Quando eu suscitei esta questão, era precisamente no sentido de conferirmos a nós próprios, a Comissão conferir a si própria alguma flexibilidade relativamente à gestão do tempo. Porque esta Comissão, ou por outra, as Comissões de Inquérito normalmente têm uma característica diferente das outras, que é, sabe-se a que horas começa, não sabe a que horas acaba. No sentido em que os tempos de intervenções estão contados para quem faz a pergunta, mas não estão contados para quem dá a resposta, como é óbvio, pelas razões mais evidentes e compreensíveis. portanto, já tem havido comissões de inquérito em que uma pessoa pode fazer estender as respostas e a reunião demora bastante mais tempo, noutras não será assim. Já aconteceu no passado um deputado que durante o plenário não podia ausentar-se da sessão plenária e passou à frente e foi o outro partido que fez as perguntas e o deputado veio do plenário e fez a seguir. E, portanto, eu acima de tudo, o objetivo da questão que eu coloquei era a Comissão conferir a si própria alguma latitude na sua própria organização.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente falou em três dias, quarta, quinta e sexta, há, efetivamente, como disse o deputado Paulo Muniz, Comissão de Revisão Constitucional, que também, naturalmente, tem a sua importância. Portanto, não pode ser considerada a quinta-feira, pelo que eu... A quarta-feira... Pronto. Eu não sei, mas o Sr. Presidente, não sei se por algum motivo ou se por lapso, não considerou a terça-feira. Mas a terça, na nossa opinião, pode ser considerada. E, tanto quanto eu saiba, às terças-feiras...
Mas para a semana...
Não, o Sr. Presidente falou quarta, quinta e sexta.
Não. Eu falei para a semana. Porquê?
Porque não, para a semana não dá que tenha a jornada...
Sim, claro. Aliás, se eu bem me lembro, aquilo que nós acertámos logo no início foi a possibilidade de realizarmos as nossas reuniões normais à terça-feira. Até foi o princípio que... Não, numa semana típica é terça, quarta, quinta e sexta. A pergunta que eu faço. Até posso fazer a segunda-feira. Vamos lá ver. Eu acho que devíamos criar aqui flexibilidade, ou seja, o bom senso nos dirá num determinado momento, até por causa da agenda de quem cá possa vir. Se nós, vamos tentar conciliar, se virmos que a melhor altura é fazer durante a sessão plenária, aquilo que eu pedia era que pudéssemos não fechar isto de maneira nenhuma. Agora, para a semana que vem, a pergunta que eu coloco é, na quarta, quinta e sexta, só um dos dias, nos três dias... É a primeira pergunta antes de tentarmos marcar a pessoas. Porque depois há aqui a questão se é saber se essas pessoas, por exemplo, estão disponíveis, estão cá, conseguimos convocá-las para estarem cá na quarta, quinta e sexta, por exemplo. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor. Tem propostas sobre o que é que nós devemos aqui apreciar para começarmos para a semana com as audições?
Em primeiro lugar, eu queria dizer que, de facto, nós termos a flexibilidade e assumirmos isso é importante porque mais à frente, em algum momento, quer pela nossa agenda, quer dos possíveis candidatos, podemos ter que lançar mão e dar-nos jeito a todos, porque não vamos ter uma outra oportunidade. Mas eu diria que, por exemplo, à terça-feira nós tivemos uma audição de manhã e uma à tarde, são duas neste dia, não é? E significa isso que fizemos mais duas, imaginemos quarta e quinta, já ficamos com quatro por semana, não é? Já um número muito, muito, muito interessante, não é?
Sr. Deputado... Peço desculpa, Sr. Deputado Mariana Mortágua tinha pedido já a palavra, Sr. Deputado Carlos Pereira. Professor deputado Carlos Pereira, faz favor.
Bom, eu acho que a proposta do deputado Bruno Dias deve ser acolhida, ou seja, a ideia de nós mantermos como possibilidade durante o plenário fazermos audições não é uma ideia descabida, até porque quando nós começarmos a sobrepor as audições que temos aqui com todas as outras coisas que temos, por exemplo, da Comissão de Economia, em que ainda por cima alguns deputados, pelo menos o grupo parlamentar do PS é um grupo significativo de deputados que está nesta comissão, participa também na Comissão de Economia, que tem um volume grande de audições, portanto é preciso ter atenção a esse tipo de também sobreposições. É evidente que dirão que o PS tem mais deputados e pode-se dividir, é verdade, mas essas sobreposições vão existir. E, portanto, a ideia de podermos ter durante o plenário a possibilidade de começar um bocadinho depois, eu acho que é uma ideia que deve ser tida, pelo menos presente na marcação das reuniões. Bom, tendo em conta o lote de audições que estão previstas, eu tendo a dizer que nós vamos mesmo ter que tentar concentrar o mais possível na semana, 3 por semana, não sei bem em que termos é que se fará, não quero ainda entrar por aí. O início, eu estou de acordo com a deputada Mariana Mortágua, nós podemos começar com 2 audições na próxima semana, até porque como temos a semana também mais curta, o PS tem jornadas parlamentares, podíamos fazer quarta e quinta as audições, as 2 audições, para começar e depois também termos depois o fim de semana para eventualmente nos prepararmos com a documentação, enfim, com os temas e ter então aí na semana seguinte eventualmente um lote de 3 personalidades a ouvir. Do ponto de vista da ordem, enfim, não sei, eu não tenho aqui nenhuma, como já mencionamos, nós continuamos a achar que o inspetor-geral era preferível ser o primeiro, nós não fazemos, já disse isso na semana passada, não fazemos fica-pé nessa questão, proponho que, é a minha proposta que eu tenho aqui 4 ou 5, porque há aqui um tema que é importante, que é talvez não seja prudente neste lote inicial chamar governantes, porque eventualmente eles, do ponto de vista prático, o que costumamos fazer é deixá-los mais para o fim, para depois também não estarmos sempre a chamá-los ou estarem sempre a vir à comissão. Eu diria que há 4 ou 5 que me parece que poderiam estar neste primeiro lote e o Sr. Presidente encarregar-se-ia de avaliar a disponibilidade de cada um, porque eu acho que também há aqui a questão de disponibilidade, para eles poderem estar nestas 2 semanas estas entidades todas poderem ser ouvidas. Todas, digo eu, vou dizer já aquelas que o PS considerava que era útil, Alexandra Reis, a CEO da TAP, claramente, eventualmente até o Manuel Beja e o António Manuel Santos, que é um inspetor-geral, além eventualmente do Luís Sousa, que é o presidente da CMVM. Enfim, são 5, mas podemos juntar mais um, também não é problema. Portanto, era esta a posição do PS.
Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Eu queria dizer que, à partida, esta solução que se está a encaminhar parece-me adequada. Concordo com esta ideia que a deputada Mariana Mortágua coloca relativamente a 2 andamentos diferentes em que o arranque pode ter 2 reuniões por semana durante um tempo até ver. Não tem que ser durante não sei quantos meses ou semanas, perdão. Não tem que ser, das primeiras tantas semanas é 2 reuniões por semana. Penso que não tem que ser assim, mas pelo menos nas primeiras semanas 2 reuniões por semana parece-me adequado e a partir de certa altura, tal como estamos agora a fazer, passar para 3 reuniões por semana. Havendo 3 reuniões por semana, eu sugeria terça, quarta e quinta, à tarde. Julgo que devemos sempre salvaguardar as quintas de manhã, por maioria de razão. As terças de manhã também, tendo em conta as direções de grupos parlamentares. Ou seja, digamos, por analogia com o raciocínio da quinta-feira de manhã. Por isso é que eu digo que essas alturas deviam ser salvaguardadas. A própria subcomissão dos fundos comunitários começa a partir do meio-dia, para permitir aqui alguma margem de manobra. Antes disso, julgo que é mais complicado. Portanto, primeiro, quarta e quinta, depois terça, quarta e quinta, eu diria que seria a solução mais segura. Quanto aos nomes, nesta fase, mesmo de iniciais reuniões, não vou estar a contrapor nenhuma questão, à medida que os trabalhos irão, depois, após estas primeiras reuniões, depois também daremos os nossos contributos.
Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, só uma sugestão, se me permitir. E aqui, até indo um bocadinho contra esta última proposta, eu sugeria, em termos de economia de tempo, e não estarmos também, desculpa a expressão, mas a queimar plenários, tirarmos o dia todo de terça-feira. Eu volto a dizer, eu mesmo, o facto de sacrificar a minha presença na subcomissão do PRR, eu acho que a importância, não desvalorizando naturalmente a sua comissão, a importância desta comissão sobrepõe-se a qualquer outra. Portanto, eventualmente são marcadas reuniões da sexta comissão para as terças-feiras para fazer audições suplementares. O que é que eu sugeria? O Sr. Presidente bloqueava a agenda parlamentar terça de manhã e terça de tarde. Se nós conseguíssemos fazer uma audição de manhã e uma audição à tarde, depois na quinta-feira conseguíamos fazer a outra, pós-plenário, uma vez que quarta temos a revisão constitucional, e eu percebo que há deputados que estão nas duas e não se podem desdobrar. É uma sugestão ficarmos com a terça o dia inteiro e com a quinta pós-plenário, até porque, repare, 3 dias seguidos é complicado, mesmo para os grupos parlamentares que têm mais deputados, é complicado em termos de preparação. Nós não vamos conseguir sair daqui um dia às 10 da noite ou 11 da noite e ir para casa preparar, ou então para a sala secreta preparar, a audição do dia seguinte, e no dia seguinte outra vez a mesma rotina, e na quinta-feira temos uma terceira audição e são 3 dias seguidos, quase que não dormimos. E eu entendo que o volume de trabalho deve ser despachado ao máximo, mas com pés e com cabeça, e nós temos que estar mentalmente frescos se queremos que o trabalho seja produtivo. Portanto, isto é uma sugestão, terça e quinta, e depois, mais para a frente, logo se vê, mas parece-me o mais indicado, dada a limitação da quarta-feira ser a Comissão de Revisão Constitucional também a decorrer. É a minha sugestão.
Eu acho que fizemos aqui um consenso, digo eu, não sei se interpretei bem. Terça.
Sim. Começamos com duas, começamos a ter acesso à informação e estamos aqui todos. E, a qualquer altura, alteramos isto, aceleramos ou o que seja. Ora, bem, foi feliz.
Foi muito,
eu
fui
feliz.
Se quiseres lembrar
outras comissões.
Mas afinal,
então, vamos lá ver se fazemos aqui um consenso. Vamos arrancar de uma forma mais lenta, com 2 audições no máximo por semana. Quarta e quinta. É isto? Sr. Deputado Filipe Melo, também não... Vamos a isso? Eu acho que aqui o argumento de 2 dias, numa terça-feira, com uma audição de manhã ou até ao fim do dia, isso é... mata-nos a todos. E depois passávamos a 3 por semana, terças, quartas e quintas, e pedia também o seguinte, que era... Mas isso é algo que nós, entre nós, vamos também trocando informação, tudo isso... Se, quando entendermos que possa ser uma audição, por exemplo, particularmente longa, entrarmos na hora do plenário. Mas isto é uma questão de vermos, quer dizer, não vamos começar isso por sistema. Mas, ver isso caso a caso. E, portanto, eu acho que entre nós conseguimos facilmente criar esse consenso. E nomeadamente, quando houver uma situação em que haja um seu deputado que me diga, esse dia é um dia complicadíssimo para mim... Ou haja um debate que seja muito relevante, quer dizer, eu acho que também há aqui alguma solidariedade entre nós para todos criarmos as melhores condições para termos o melhor trabalho na nossa comissão. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acrescentaria só a isso que foi dito, que a terça-feira, por exemplo, às 17 horas da terça-feira, tendo em conta as múltiplas comissões que reúnem às terças, e o deputado Carlos Pereira há pouco falava na questão da Comissão de Economia. Esse é o caso mais típico e mais flagrante, em que é muitíssimo mais provável haver sobreposição de trabalhos para os deputados desta Comissão de Inquérito do que qualquer sessão plenária à partida. Portanto, no plenário pode calhar ou pode não calhar. Na Comissão de Economia calha de certeza. Mas como há outras comissões à terça-feira, à tarde, eu diria que às 17 horas, até para isto que o Presidente acaba de mencionar, que é algumas audições podem ser mais longas, terça-feira às 17 horas temos aqui uma previsibilidade com a qual contamos sempre. Quarta, quinta, começa mais tarde, começa mais cedo, aquele pode demorar, pode não demorar. Terça-feira às 17 horas, já sabemos que contamos com ela.
Sr. Deputado, e foi a hora e o dia que nós identificámos logo no início como o dia normal para realizarmos a nossa reunião semanal. Portanto, eu acho que entendi a sensibilidade de todos e acho que é possível encontrar aqui as melhores soluções de acordo também com aquilo que nós tínhamos para agendar, não é? Portanto, esta parte, digamos que para a semana íamos tentar arranjar duas audições, quarta e quinta-feira, certo? Então, agora os seus deputados só têm de dizer quem é que os chamamos na quarta e quinta e na semana a seguir também na quarta e quinta, que ainda é nas primeiras semanas, são só dois, não é?
Quando? Na quinta?
Quarta-feira às 17, quinta-feira às 17.
Ok. Pois, mas eu proponho. Não, eu proponho um conjunto de nomes e eu começo a chamar primeiro a CEO. Presidente, e veja se é possível, se ela pode.
Se a minha agenda está correta, na próxima quarta-feira, dia 29, até reúne às 17 horas a Conferência de Líderes, o que significa que o plenário vai ser pequeno. Portanto, ou seja, eu acho que era bom tentarmos então fazer essas marcações para quarta e quinta-feira depois do plenário, 17 horas. Vamos marcar para as 17, ou seja, se houver um atraso no plenário, não é depois do plenário, é às 17. Porque é assim, porque aqui eu acho que quando chamamos alguém de fora também convém que começarmos as reuniões à hora que está marcada.
É isso, é melhor fazer essa.
Fica definido às 17.
Às 17 começa.
Começa a reunião, não é depois do plenário, é às 17.
É melhor, 17. Tem que ser 17. As comissões eram assim, marcavam às 17 e era assim.
Sim, eu estava... Eu acho que há um exercício que nós temos que fazer, que é perceber o que é que temos disponível de tempo nos próximos tempos e depois preencher com isso. Porque eu acho que isso é fundamental para o planeamento, que é para ver se conseguimos não nos atrasar muito naquilo que é o nosso objetivo. Portanto, eu acho que agora evoluímos aqui e, portanto, já temos aqui duas questões. Estas duas semanas são à quarta e à quinta-feira, às 17 horas. Portanto.
É só por causa de vossa excelência ter dito estas duas semanas, é porque a semana seguinte, a quinta-feira, o plenário é de manhã.
É de manhã. E nessa semana não se faz nada.
E pode haver na quinta-feira à tarde.
Eu na sexta-feira santa não trabalho.
Se ausentem da Assembleia, portanto é uma questão. Não estou a propor nada, estou só
quinta,
a recordar.
E na quinta pouco.
Nem estou a propor nada, estou só a recordar isto para se ter em conta.
Então, deputado, muito obrigado pela. Então, o que eu sugiro é que na semana seguinte, não seja a quarta e a quinta, seja a terça e quarta.
Sim, tem que
às
ser.
Às 17.
Tem que ser porque quinta não.
Sr. Deputado Moreira e no Morte Água.
O Pires Lima é quarta às 2:30.
É sobre isso que eu queria falar. Dá-se o caso das pessoas que aqui estão serem também coordenadores ou, enfim, participantes da Comissão de Economia. Eu gostaria de... Eu sei que estou a tratar assuntos de outra comissão nesta comissão, mas são assuntos que estão interrelacionados. Nós vamos ter um conjunto de comissões, de audições na Comissão de Economia, que são repetições... Exatamente as audições que vamos ter na Comissão de Inquérito. Só que não são repetições, são antecipações e sem poder de inquirição. Eu não me parece isto nem uma boa estratégia para os trabalhos da Comissão de Inquérito, nem uma boa ocupação do tempo da Assembleia da República. E por isso, e sabendo que hoje, e hoje temos a legitimidade de ter as audições aprovadas todas, eu pergunto se não faz sentido, junto da Comissão de Economia, fazermos as diligências para que possam ser transferidas para a Comissão de Inquérito as audições que vão ter lugar na Comissão de Economia. Porque elas já foram aprovadas aqui e foram aprovadas na Economia. Mas uma vez já tendo sido aprovadas aqui e estando também na Economia, hoje é que temos essa decisão, não tínhamos antes, se não as podemos juntar. Sou pena de perdermos eficácia na Comissão de Inquérito, de estarmos a perder tempo. Enfim, pronto, acho que...
Uma Comissão com menos poderes do que esta.
Sim, uma Comissão com menos poderes e provavelmente vai ter reuniões que são sobrepostas a esta. Pronto, é uma questão de nos levarmos um bocadinho a sério no nosso trabalho também, sinceramente.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, eu gostava de dar aqui só um ponto também em relação a isto que se estava a falar agora. Naturalmente, tem que haver concordância do grupo parlamentar que propôs essas audições na sexta comissão, neste caso o Partido Socialista.
E o PSD?
Sim, tudo bem. Havendo um consenso entre os dois grupos, as entidades que vão ser ouvidas na sexta e na décima sexta, deixávamos cair, uma sugestão que eu faço aos governos, deixávamos cair as audições na sexta comissão e passávamos tudo para aqui. Naturalmente que quando se vai questionar as pessoas em causa...
Isso foi o que a senhora deputada Mariana Mortágua acabou de dizer. Tens que pôr direito.
Fala, a comissão correu tão bem, vamos ver se isto também corre bem. Vejam lá se conseguimos andar com este rabo. É que nós estamos a desviar.
Eu não consigo falar sem a senhora deputada fazer eco.
Deixa-me só dizer o seguinte.
Ainda hoje de manhã a senhora faz eco do que eu disse.
Deixa-me só dizer uma coisa. Não se esqueçam que nós.
Eu não tenho que estar sempre atento.
Não se esqueçam que nós ainda não estamos a
discutir. O bloco de esquerda diz, pá, desculpem lá, mas.
Ó, Sr. Deputado Filipe Melo.
Eu apanhei uma parte da sexta e da décima sexta, não sei o que mais.
Mas, ó, Filipe, desta vez exageraste, porque mesmo com o ar solero, uma coisa que já tenho ouvido com uma voz muito mais medida do que a tua. Portanto,
isso é a tua opinião, pá, que eu respeito.
Mas deixa-me só dizer o seguinte. Nós não.
Mas foi isso, seja atribuído.
Discutir as duas primeiras semanas e os primeiros quatro ou cinco nomes.
Ó, Sr. Presidente, repare, eu não gosto de fazer segunda voz de ninguém, nem é meu hábito. Agora, se a Sra. Deputada disse exatamente o que eu disse, então seja-lhe dado mérito e eu retiro o que disse. E passo ao ponto à frente que eu ia.
E discordo do que disseram.
Não, bem, passo à frente para o segundo ponto que eu tinha para dizer. Relativamente ao mês de Abril, além dessa semana da Páscoa, a cerimónia do 25 de Abril é uma terça-feira, portanto, precisamente um dia que é um dia possível.
Aos seus deputados. Eu quero-vos dizer o seguinte, é um gosto estar aqui convosco. Mas eu queria dizer-vos o seguinte, nós estamos a discutir o que é que vamos fazer nas duas próximas semanas, na quarta e na quinta, e na terça e na quarta. E, portanto, eu não queria entrar ainda em isto, porque senão começamos a discutir onde é que vamos passar as férias, e se vamos fazer as audições nas férias ou não.
Sr. Presidente, isto foi uma alerta, para mim é igual. E se calhar há outros deputados que não se importam que isto seja em dia X ou Y. Eu não me importo que seja nenhum. E se quiserem marcar de segunda a sexta, por mim tudo bem. Pronto. Respeitando isso, querem marcar de segunda a sexta, por mim tudo bem. Não há qualquer oposição.
Então vamos lá ver. Há consenso, próxima semana, quarta e quinta. Na semana seguinte, terça e quarta, todas as reuniões às 17 horas. Precisava-me de saber, se acharem bem, se eu interpretei bem, que há um conjunto de individualidades por os quais podemos começar. O que eu perguntava é se, até agora temos só uma proposta do PS, que é, se não me falha, se não, eu tomei nota, acho que não, que foi a CEO da TAP, a engenheira Alexandra Reis, o Sherman, a CMVM e a Inspeção-Geral. Portanto, ou seja, são cinco. Pronto. E o CFO?
Não sei se o seu papo já tinha dito antes, mas não penso que é o CFO. Não quero repetir.
Portanto, temos aqui seis nomes. E temos quatro slots.
E slots digamos, na matéria...
E também temos vários slots. Mas aqui, neste caso, temos quatro slots para as próximas duas semanas. Há consenso para se tentar marcar estes?
Eu não queria deixar de fazer eco das declarações da senhora deputada Mariana Mortágua, sendo que reforça aquilo que nós, PSD, dissemos em relação à senhora Cristina Widner, quer na última reunião onde já suscitamos essa urgência, quer na reunião de hoje, e, portanto, se concordarem, começaríamos com a senhora, não é? Caso ela, obviamente, também assim tenha disponibilidade.
Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, nós entendemos que a primeira pessoa a ser ouvida devia ser quem deu origem ao caso, portanto, a engenheira Alexandra Reis. Até por uma questão de respeito pela senhora, não é? Tanto se falou e tanto se mediatizou, devíamos começar por ela, a questão da CEO da TAP. E não me acredito que a senhora se recuse a vir cá. Aliás, ela ficou ofendida por não ter sido chamada à IGF. Portanto, se ficou ofendida por não ter ido à IGF prestar declarações, certamente não se recusará a vir à Assembleia prestar essas declarações. Mas é uma sugestão. Portanto, se todos os grupos tiverem por ideia ser a CEO a primeira a ser ouvida, não é por nós que vai haver oposição.
Agora tenho aqui uma dúvida, qual é que dos seus deputados primeiro se inscreveu, mas...
Não.
Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado. Eu confesso que tenho uma preocupação maior do que a preocupação da senhora engenheira Cristina Urmiar-Widner sair do país. A preocupação que eu tenho é fazer-se a audição à senhora antes dos documentos que ela mandou classificados por ela como secretos serem acessíveis para a gente. Mas está disponível uns dias antes, é diferente, ou seja, se a senhora vem na quarta ou até na quinta e os documentos a gente chegar às nossas mãos na segunda ou na terça ou na quarta de manhã, eu prefiro não, prefiro esperar mais uns dias. E é muita coisa. E é
muito...
Mas a questão é que nós, lá está... Como tu dizias há pouco, estamos no início dos trabalhos, estamos agora a tomar contacto com os documentos, há documentos, desculpem a expressão, em barda, mandados pela senhora, classificados como secretos pela senhora, que a mesa, a todo o gás, MAC 2.0, vai desclassificar. Não sabemos se aquilo vai ser muito desclassificado, ou, quer dizer, muita coisa desclassificada, ou pouco, não sabemos. Em bom rigor, não sabemos se vai muita coisa a ser desclassificada ou não, e tudo isto nas vésperas de fazermos as perguntas à pessoa em causa. O que é que eu estou a dizer? Não estou a dizer com isto, isto passa para o final de maio. Não, só que já na quarta-feira também pode ser contraproducente.
Bom, eu acho, honestamente, que face àquilo que são as circunstâncias, o tempo que temos, aquilo que definimos em termos de tempo, temos seis propostas para quatro nomes. Eu proponho que o Sr. Presidente procure falar com as pessoas que falámos, e sobretudo aquelas que já foram mencionadas, o deputado Filipe Melo falou na Alexandra Reis, foi falado também na CEO da TAP, nós falamos da IGF, portanto estão aqui três que são comuns, essas começam-se logo a tentar marcar, e dos outros que sobram mais um para podermos fechar estas quatro audições e começarmos. Epá, portanto, eu acho que não vale a pena nós estarmos, até porque com certeza com o telefone que será feito pelos serviços ou o que seja, a senhora pode estar disponível, pode estar disponível na terça ou na quarta não estar, enfim, para não criarmos aqui um problema
por causa de uma disponibilidade, não marcarmos as quatro audições já para a semana, que eu acho que é o que interessa. Porque se nós para a semana conseguimos fazer estas quatro, eu acho que são mesmo aquelas que vale a pena arrancar. É a Alexandra Reis, porque é o foco da questão, é a EGF porque fez o documento, é a CEO porque pode ir embora. Enfim, penso que fica tudo arrumado nestas quatro sessões e resolvemos o problema, que estamos aqui, penso eu, a complicar um bocadinho.
Tentando contribuir aqui para a nossa reflexão, percebendo um bocadinho isso, que é, se ela vier cedo demais, quem não está preparado para receber somos nós, em função do volume de informação que queremos, e faremos uma audição da qual nos veremos arrepender, porque afinal eu não tinha visto, e ela venha cá outra vez, é péssimo, mas há aqui duas entidades que nós podemos, se calhar, antecipar. Uma é a EGF, primeiro que a EGF, sendo um organismo público, vem cá quando mandarem, tem prioridade sobre todo o serviço, ponto final. Até lá, hoje mesmo, parece, teremos o relatório, é uma coisa mais circunscrita, e se calhar o CFO. E se calhar o CFO, que apesar de tudo, não estou a dizer que não seja importante, mas o manancial de perguntas certamente não será o mesmo. Primeira semana, tentaremos esses dois. Segunda semana, Alexandre Reis e a CEO. Já nos dá aqui uma semana de prazo para analisar documentos. Claro.
Tinha aqui uma coisa que gostava de esclarecer.
Se for contra mim, não.
Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
É um detalhe que se calhar fui eu que percebi mal, mas gostaria de ficar esclarecido. Em relação à IGF, nós, para além, naturalmente, do inspetor-geral ou chefe, gostaríamos de ter a presença dos responsáveis que fizeram o relatório. Portanto, acompanhar...
Claro, claro, para todos
nós. Ou seja, que acompanhe o senhor inspetor-geral, os senhores inspectores que elaboraram o relatório, porque só assim é que nós poderemos ter a oportunidade de, no detalhe, naturalmente, poder esclarecer coisas, porque foram eles que fizeram, e é evidente que o inspector-geral não saberá os detalhes que para nós vão ser relevantes. Isso é muito importante, que quando for feito o contacto com a IGF, isso fique claro e que venham estas pessoas.
Se interpreto bem o... algum consenso que existe, vamos tentar marcar na primeira semana a IGF e o CFO, é isso? É assim? Na segunda semana, engenheira Alexandra Reis e CEO, é isto, vamos tentar. Mas pedia também alguma flexibilidade, se houver algum que não possa na mesma data, se eu posso aqui jogar um bocado com a antecipação, ver isso em função da agenda.
Mas, Sr. Presidente, mas eu também já agora proponho que aqueles outros dois nomes também sejam marcados para o outro, já que estão identificados. Hã? Para a terceira semana.
Não, não é. Eu ia pedir uma coisa ao Sr. Presidente, naturalmente que, depois ouvindo os restantes grupos políticos, eu acho que era urgente fazer um contacto com a senhora CEO, até para percepcionar a sensibilidade. Isto é, imagino que a senhora diz, não tem problema nenhum, eu vou estar mais 10 dias, pode ser na quarta, pode ser na sexta e tal. E em função da resposta, nos fizesse feedback disso, porque imagino que a senhora diz, olha, eu quinta-feira vou para Paris, agora não sei quando é que venho. E acho que isto, uma informação dessas, pode fazer com que reequacionemos as prioridades e tenhamos que fazer agora. Sim, mas quer dizer, primeiro fazer o telefonema, porque eu acho que com o telefonema o Presidente terá capacidade de percepcionar pela resposta o que está em jogo, não é?
E, portanto, eu ia.
Muito obrigado. Eu penso que está aqui um consenso. Eu vou tentar, a partir já da manhã, em função daquilo que foi aqui, digamos que, transmitido por pelos seus deputados, tentar marcar as próximas reuniões nas próximas três semanas destas seis entidades, tendo em conta e respeitando o mais possível aquilo que foi o sentimento, que é, na primeira semana, tentarmos que seja a EGF e o CFO, na segunda, engenheira Alexandra Reis, a CEO, na terceira a CMVM e o Sherman. Mas, pedindo-lhes permissão para poder, de alguma forma, fazer aqui alguma gestão em função de alguma indisponibilidade de um deles para tentarmos ocupar o mais possível este tempo. Se houver alguma mudança nestas informações, eu entro em contacto com todos e isso é necessário, fazemos uma reunião entre todos para vermos isto. Muito está combinado? Pode ser assim? Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, eu julgo que esta questão que a deputada Mariana Mortágua colocou é pertinente, já temos falado sobre isso, quer nesta comissão, quer na Comissão de Economia. Estamos perante, digamos, factos concretos, novos, e eu é uma evidência que nós não podemos tomar decisões, nem podemos deliberar coisas nesta comissão vinculando a outra. Julgo que os partidos que propuseram as audições da Comissão de Economia podem naturalmente ter em conta para que na próxima reunião, muito rapidamente, porque há uma reunião marcada já para sexta-feira. E, portanto, não é aqui que se resolve, não é aqui e agora, mas também não é para a semana que vem, na Comissão de Economia.
Sim, eu acho que a proposta não é insensata. Obviamente que a decisão das audições partiram de determinados pressupostos que ainda não foram ultrapassados e, enfim, veremos se eles serão ultrapassados ou não, mas a proposta não é insensata. Nós julgo que deveríamos marcar uma reunião na próxima reunião de coordenadores, para não sei quando é que poderá... para eventualmente avaliar esta situação. E, portanto, faremos isso talvez em conjunto.
Bem, então, penso que chegámos a bons resultados. O que é que eu... Recordo, na sexta-feira, 10 horas, reunião de mesa para tratarmos da questão dos documentos. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei se pode até pedir a ajuda aos serviços para tentarmos perceber se o Sérgio Monteiro, que vamos ouvir sexta-feira, se está na lista desta?
Estão todos desta.
Não, não é isso. Pá. A minha dúvida era se estava ou não, porque na sexta-feira vamos ouvi-lo. Se está havendo concordância, se calhar anulamos a de sexta e passa-se para cá, não é?
Senhor Presidente, só uma pergunta prática.
Deputado Carlos Pereira.
Quando é que os assessores têm acesso à sala?
Amanhã.
Amanhã?
A partir de que horas? Amanhã?
A que horas é que está tudo pronto para... Essa é a pergunta. Para disseram-me que é logo de manhã. Vão receber um mail com essa informação logo de manhã. Uma planta da Assembleia da República. Obrigado pela vossa ajuda e pela vossa compreensão.